Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Olá! Amigos cristalinos, então estou falando aqui dos áudios. Eu tenho ouvido muito antes de dormir e para meditação. Essa semana eu disponibilizei dois tipos de áudio. Um é o que eu já vinha disponibilizando, que é o do relaxamento criativo, que eu sugiro que seja noturno, que é para a gente ouvir deitado, claro, que é, gente, tudo isso é muito livre, né? Onde vocês quiserem, é só não ouvir, dirigindo, fazendo alguma coisa que exija sua atenção muito racional, porque a chance da gente ir para outra dimensão é muito grande. Não sendo assim, vocês podem fazer como vocês quiserem, sentados, deitados, meditando, antes de dormir ou acordar, como você. Eu já deixo assim do lado da minha cama, né? O fone, o iPod, aí às vezes eu acordo com insônia durante a noite, eu pego logo e já ponho o fone, essa semana mesmo, fiz duas vezes, aí ponho o fone e já ouço, porque facilmente nos conecta a outras dimensões. E aí, essa semana, eu coloquei a semana toda o da técnica ASAS, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo de reprogramação mental, onde eu uso também o oráculo das palavras sementes na técnica ASAS. E é uma técnica, são várias, mas dentre elas a repetição da palavra semente 33 vezes num ritmo. E essa é muito boa para a gente também fazer sentado, meditando, para entrando aquela palavra como um programinha, como um novo aplicativo que nós instalamos no nosso computador poderosérrimo, que é. Mas que não adianta a gente ter uma belíssima máquina sem os aplicativos corretos. Isso é sempre uma metáfora incrível para a gente entender o nosso funcionamento, que você, se tiver o melhor celular, o melhor computador, cheio de processadores e aquele equipamento de última geração, de ponta, mas se você não tiver o Windows, a plataforma, se você não tiver os aplicativos, vai ficar meio que sem função. E é isso, e as palavras sementes, e o que a gente vem fazendo é colocar aplicativos bons, que nos ajudem, que facilitem esse processamento. A máquina poderosa nós já temos, às vezes ela está um pouco enferrujada, porque nem sempre a gente usa o quanto poderia estar usando. E o que a gente faz quando medita, todas as técnicas de meditação são valiosas, poderosas. Passar alguns instantes em silêncio por dia, na quietude interna, é tão necessário. Por isso, as técnicas nos ajudam, porque a nossa mente requer variedade. A gente ainda não tem um nível, eu estou falando a gente sim, né? No geral, pode ser que uma outra pessoa tenha, aquele meditante de décadas. Mas a nossa mente sempre, às vezes, entedia ou cai no automatismo. Então, as técnicas diversas são incríveis para isso, para que a gente mude. Então, quanto você muda, põe um áudio novo, faz uma técnica nova, descobre uma pessoa nova para te auxiliar, olha para uma mandala, para um cristal, tudo isso são estímulos. Eu sempre comparo muito as minhas práticas com a corrida. A corrida, para mim, também, assim como a meditação, é uma grande metáfora desse desenvolvimento interno, assim. O esporte, de modo geral, é. E é isso. Às vezes eu estou meio entediada na corrida. Eu gosto de correr com música, diferente de algumas pessoas que gostam de correr sem nada. Eu não. Eu sou movida à música para correr, nossa. E aí, só de eu ter baixado uma música nova, legal, ouvi uma música que eu gostei, coloquei no meu iPod, comprei um tênis novo. Tudo isso é um estímulo, porque é normal que a gente caia no automatismo. A gente é meio que feito assim, nessa dimensão, para repetir. E na repetição é muito difícil a gente manter a repetição e estar sempre na empolgação. Aí a gente vai caindo no automatismo e qualquer novidade que você insira já te deu um novo ânimo. E isso, a novidade, a gente tem que encarar como uma esperteza nossa. É um drible para essa mente que quer te desanimar. Aí você fala, ah, hoje eu não vou meditar. E esse, quem falou isso é sua mente. Sua mente sabotadora. Ah, pra quê? Vou meditar. Eu faço assim, é corrida, né? Ah, vou correr. Não, ah, pra quê? Ah, correr de novo. Tá, aí, ó, vai sim. Tem aquele tênis hoje que você comprou que você tem que experimentar. Uau. Vai sim, a música. Hoje eu criei uma playlist. Às vezes até são variações sobre o mesmo tema. Minha playlist é gigantesca. Eu tenho de A a Z lá, tenho de tudo que vocês imaginarem. Mas aí eu fico criando, assim, eu tenho 5 mil músicas, mas eu crio playlists. Ah, hoje eu vou correr, sei lá, invento, chamo uma companhia, né? Diogo Nogueira, tá? Fiz uma playlist, só vou correr, vamos lá comigo, Diogo Nogueira. Aí eu já imagino. Gente, isso tudo é imaginação ativa também, tá? É, deixa eu até entrar nisso, porque a gente está aqui batendo esse papo, que é uma conversa que está dentro da nossa prática. Tipo, imaginação ativa, vocês sabem que eu uso muito na corrida. Então, eu tô aqui dando ideias para vocês, porque é para tudo, tá? E aí, às vezes, eu tô correndo e na corrida chega aquele momento que dá aquela certa exaustão e você tem, óbvio, assim como no yoga, a gente faz uma prática às vezes mais avançada, você tem que ter uma sabedoria de não criar uma violência com o seu corpo. Esse é o primeiro mandamento. Eu não vou além só para me superar, porque isso é burrice. Mas eu percebo, dá para ir um pouco mais ou é preguiça? Esse é o primeiro feeling que a gente tem que ter. Isso em tudo na vida, né? Isso é uma metáfora para tudo. Aí eu falo assim, dá para ir um pouco mais na corrida. Aí, dando, mas o corpo, às vezes, quer cair na preguiça, porque ele quer te ver se a preguiça é um oposto da virtude, é um vício, é um padrão de baixa frequência que está o tempo todo querendo nos vencer, vencer o nosso lado, que é luminoso, de alta frequência. Aí vem aquela, ah, não, vou desanimar, né? O lado que desanima. São todos os sabotadores. A gente tem uma constelação de sabotadores. Vai surgir preguiça, vai surgir um desânimo. Aí o que, que eu faço? Olha, uma técnica de imaginação ativa que eu amo, aí eu começo a respirar, sim, a técnica. Eu ensino algumas respirações no meu curso de imaginação ativa, que é a respiração lápis lazuli, do olhar, quem está fazendo, mas tem que ter um treino, tem que ter uma prática. Aí eu faço rapidamente aquela respiração durante a corrida, tá? Quem está fazendo o curso, gente, essas respirações é para vocês fazerem não só na meditação, em todo lugar. Aí eu faço, principalmente a do lápis lazuli. Faço, e aí eu crio na minha tela mental asas nos meus pés, eu já criei rodinhas nos meus pés, assim, eu ponho asinha, igual ao Mercúrio da mitologia. Eu já pus roda nos meus pés, eu já pus motorzinho. Vocês não têm noção como eu dou uma disparada. Vocês não têm noção, tá? E fora que fica divertidíssimo, né? Você tá lá naquele teste, tá falando, a música não tá te empolgando. Ai, agora eu tô aqui. O que eu tô pondo nos meus pés? Asinha, rodinha, motor. Fico inventando que motor é esse. De repente, quando você vê, você... Uau, você tá por quê? O seu corpo não sabe diferenciar se tem asinha, se tem rodinha no pé, ele não sabe. Ele sabe atender o nosso corpo. Ele é um servo. Ele atende um comando. E de qual mente ele está atendendo o comando? Atendendo o comando da mente criativa ou da mente repetitiva? Ele está atendendo um comando. Ele obedece. A mente viciada ou a mente que está criando ali uma nova realidade? Seu corpo, ele não tem autonomia para fazer alguma coisa. Não, ele reproduz. Então, que programinha você está inserindo para o seu corpo agora? Está cansado ou deixar de estar cansado? Como eu falei, você tem que ter um feeling. Ah, uma hora que você tem que também dar ao seu corpo, você tem que cuidar dele, é uma máquina. Eu tenho que dar descanso, eu tenho que dar boa alimentação, eu tenho que dar água, eu tenho que dar repouso, para que ele possa receber esses comandos bem. Se ele tiver uma máquina que está com defeito, primeiro eu tenho que consertar a máquina. Então, estando bem, ele obedece. O nosso corpo é mega obediente. Você começa a colocar todo dia coisa ruim, ele vai funcionar naquele padrão. Ainda vai ficar viciado naquilo, te pedindo mais. Aí eu tenho rodinha no pé, eu tenho tudo que vocês imaginam. Vocês não imaginam. Ah, tem papaléguas. Eu já corri com papaléguas. Quem é da geração do bibi, bibi, bibi? E aí eu vou lá, bibi, 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 e aí eu começo a criar assim, no bibi, 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 aí vou lá e vou no bibi e me ultrapasso, né? A minha competição é comigo mesmo, né? Nos meus reloginhos. E é isso, gente, isso é imaginação ativa, isso é o trabalho de palavras sementes, esse é o relaxamento criativo que nós estamos fazendo aqui, o relaxamento criativo, ele é exatamente para que a gente acesse essa dimensão da criação, porque não é nessa faixa da mente racional que a gente cria, é num espaço do seu cérebro, da sua mente, que você só acessa quando orquestra os corpos inferiores. Então não adianta a gente começar a inserir rodinha no pé e o papaléguas e o qualquer outra coisa que seja, pensando com a mente racional. Essa mente não cria nada, essa mente só serve para obedecer o comando e para repetir. E aí você, quando começa a aprender a entrar nesse espaço da mente, lá você cria. Então, a gente tem que treinar muito em meditação para poder, estando em movimento, às vezes você está falando com alguém, você está correndo, você está fazendo seu trabalho, seja ele qual for, e você acessa esse espaço. Para esse curso que eu lancei agora, Imaginação Ativa, gente, eu estou divulgando, porque eu estou muito apaixonada por ele, porque eu achei que ele ficou muito compacto, muito assim, objetivo para essas funções, com auxílio poderoso, sodalita, azurita e lápis lazuli, que fazem essa tríade para a gente ativar três estágios do nosso chakra frontal, que é o chakra da criação mental. E aí, quando a gente começa a treinar isso, eu dou a prática no curso de 7 dias, vocês depois vão levar isso para onde vocês estiverem. Não é para fazer só meditando, não, tá? Pelo contrário, meditação só tem sentido se for levada para a nossa vida e a nossa vida se tornar uma meditação. Não existe lá fora. Eu venho falando isso essa semana toda, aqueles dizeres do xamanismo havaiano, essa é uma célebre frase. Ou eu faço da minha vida uma meditação, ou não tem sentido algum eu separar. Separatividade é essa dimensão egóica que cria. Só tem sentido eu tornar a minha vida uma meditação plena atenção. Hoje está na moda estar em plena atenção, mas é isso, que bom, né? Que moda boa, que espero que tenha vindo para ficar. Porque nada mais é do que a meditação zen, isso tudo que a gente prega quando fala de estar presente. E agora, eu acho que esse pessoal da atenção plena, do mindfulness, eles levaram para uma área acadêmica, pelo que eu entendi. Eu acho isso tão incrível, porque isso para mim era de aquário, esse cruzamento do físico com a metafísica e tudo essa maravilha, né? Então, que bom que mais e mais canais e pessoas falem sobre tudo isso, porque assim se torna o nosso normal, né? Que a gente tanto tem falado desse novo normal aí, que a gente possa reprogramar tudo que vinha fazendo, cada vez com novas ferramentas, e que elas se tornem mais especiais. E aí, gente, isso tudo que eu estou falando para vocês, é essa prática, é esse oráculo, é essa semana inteira eu fiz lives e falei que eu ia falar um pouquinho durante a semana, falei pra caramba. Mas tudo bem, a ideia é exatamente essa, porque quanto mais a gente fala quando estamos aqui nessa mente ainda racional, mais a gente vai moldando. Vocês sabem que a nossa mente, embora já se foi provado que existe uma neuroplasticidade cerebral e nosso cérebro vai tomando a forma dessas ondas todas com as quais a gente entra em contato, mas e o falar ajuda a gente a pensar diferente. Até para discordar, é bom a gente discordar num bom nível, né? Eu falo uma coisa, há um contraponto. Aqui não dá muito para a gente trocar ideia, porque senão o tempo acabaria. Qualquer hora acho que eu vou fazer uma live só para a gente abrir essa troca que é tão rica. Eu recebo tanto feedback legal, eu falo assim, puxa, adoraria que tivesse, assim, para a gente trocar, né, em conjunto, quando é ao vivo. Esse é o bom do ao vivo, o presencial. Ao vivo não, presencial, tem essa vantagem. Mas mesmo assim, então, fiz então essa semana toda, acabei falando um pouco além do que eu previa, era para fazer só a prática de relaxamento criativo, falei, mas porque eu acho muito importante essa introdução, porque isso, imaginem que o nosso cérebro, mesmo tendo essa neuroplasticidade, a gente estimula muito mais o nosso cérebro a se enrijecer do que a se flexibilizar. Tanto que os sábios antigos, eles entendiam que o envelhecimento, a maturidade, ela deveria nos tornar mais receptivos, mais disponíveis, mais flexíveis. E na maioria das vezes não é o que acontece. A gente começa a perceber que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais rígido, mais reativo, reacionário, mais apegado às coisas. E a gente como se a gente fosse criando um caminho oposto da natureza, que seria mais aquele momento. Na Índia eles fazem muito isso, né? Tem aquela, antigamente tinha isso muito como um caminho de vida. A pessoa cuidava, nascia, fazia o seu trabalho, aí cuidava dos filhos, e quando via os filhos formados, já encaminhados na vida, ele viraria um sábio, um buscador da sabedoria, um sadhu, que é aquele que ia para uma caverna, passar o final dos seus dias meditando, estudando, contemplando, porque ele já tinha feito o trabalho mundano ao qual ele tinha sido designado. Então, há um momento certo para cada coisa, e eles cumpriam isso de uma forma muito assim, metódica. Entendendo que esse final da vida é um tempo de assimilar, é um tempo também de, para alguns, não só de se encolherem na caverna, para outros de semear e propagar o conhecimento. Mas às vezes é o que a gente não faz, às vezes a gente vê, nossa, eu mesmo, falo, nossa, quanta coisa eu fazia mais jovem, agora eu me pego às vezes apegado a algumas coisas de casa, de coisas de rotina, e aí tem que desconstruir isso. É bom a gente estar alerta para quebrar antes que aquilo te fique engessado. Então, falar sobre a palavra é muito importante para amolecer. É como se fosse entrando uma substância que vai criando um espaço. Por isso que a palavra é ar, né? Areja. Esse espaço vai expandindo, vai sendo ampliado. Eu sou muito favorável a falar. Eu, óbvio, sou elemento ar. E eu amo, eu passo assim, o dia fazendo o que quer que seja, assim, estou ouvindo os podcasts de tudo que é jeito, tudo que é lado. Nossa, isso para mim me dá uma... Quem não ouviu, gente, ouça, não estou falando só para ouvir os meus, não. Já temos lá quase 80 podcasts, mas tem de tudo que é assunto maravilhoso. Aí eu fico ouvindo e eu sinto isso, que quanto mais eu ouço, eu vou criando espaços, eu vou questionando, eu vou criando sinapses mesmo, né? Essa questão neural, neuronal. E isso é maravilhoso. E aí, para mim, é um alimento, é uma vitamina para o cérebro. Eu acho incrível. E aí, por isso que eu tenho falado bastante antes da prática. A ideia é a gente trabalhar sempre o que foi feito no anterior. O anterior foi aquela edição especial. Então, agora, vamos pegar carona na vida. A vida foi a última palavra antes da edição especial, que fechou o canteiro das seis sementes, que deu origem ao jardim das virtudes, que a minha mandala... Eu tô aqui mergulhada num mar de mandala, que eu tô sem coragem de desmanchar desde uma alunação de câncer, que tá tão linda. Eu olho para ela ativa, ainda não consegui, então eu tô aqui mergulhada nas mandalas. Não vou mostrar o papel. Quem quiser, imprime a sua lá no Telegram. E o jardim das virtudes é um canteiro que a gente criou com essas seis sementes que foram plantadas. A vida foi útil, foi lindo que a gente... A primeira tirada foi inspiração, primeira live que eu fiz dessas. E a última desse jardim foi a vida. Olha que coisa! Inspirou começando um canteiro e finalizou com a vida, que é inspiração. Foi muito, para mim, poético, muito sincrônico assim com a questão das palavras. E a vida, gente, tanto a se falar, né? E a gente vem mantrando vida nesses tempos, é bonita e é bonita, como diz Gonzaguinha, tantos poetas, tantos filósofos falaram da vida. E para a gente respirar a vida é exatamente pensar no fluxo, e ela vem nesse padrão da fluidez, que se não houver fluidez, não há vida. E quando a gente quer pensar na vida, eu penso muito assim num eixo na astrologia. Olha, claro que eu vou falar agora muito pouquinho, né? Só para a gente dar o tom aqui da vida. Porque se a gente fosse falar da vida, uau, quantas lives seriam necessárias e jamais seria esgotado. Aí eu tenho que recortar algumas coisas que para mim naquele momento são lindas, como ontem eu falei das pedras, né? Tá lá na live de ontem, quem quiser. Falei da Ágata Musgosa, falei dos quartzos que tem inclusão de musgo dentro, expressões da vida, que para mim uma das imagens que mais me impactam, eu posso estar onde eu estiver, eu paro para fotografar com a minha tela mental, que é quando eu vejo um lugar muito cimentado, com muito cimento, e eu vejo uma plantinha querendo nascer, desabrochando entre os cimentos. Isso para mim gera um impacto assim, porque eu vejo ali naquele momento, eu respiro aquilo e para mim aquilo é a força da vida. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer, fotografar o que para vocês, fotografar o que eu digo na tela mental, né? Quando você olha e te impacta, você tende a inspirar aquilo, e inspirar é vida. Tudo que te impacta, não seja econômico na inspiração e depois no suspiro. Ah, isso é vida, porque o quanto você oferecer de expiração será o quanto você vai receber de volta. E inspirar e expirar é o movimento primeiro da vida habitando aqui nessa dimensão, a nossa consciência habitando essa dimensão. Então não economizem inspiração no impacto, nem expiração no o suspiro, deixe vir mesmo com uma expiração, porque aí você se esvazia, é como se você devolvesse num suspiro para a vida a beleza que ela te presenteou. Aí você vê aquele pôr do sol, vida, suspirou, inspirou, e aí você, uau! E aí essa é a devolução generosa, e aí você troca esse prano, isso para mim é vida, tá, gente? E quando eu penso assim, então eu por isso que eu falo muito nos meus cursos, vamos inspirar, vamos suspirar, porque isso é troca de vida, é troca de prana. E eu sempre penso assim no eixo, na astrologia, que é o eixo casa 2, casa 8, touro, escorpião, onde a gente estuda muito essa força da vida, que é quando a gente trabalha muito com as questões de posse e perda. E a vida gira muito em torno disso, porque a gente sente a vida quando a gente experimenta o seu oposto, que é o que nós chamamos aqui nessa dimensão de morte, que a luz da consciência não existe, mas ela existe quando nós damos um valor material a algo. Então, se você pensar que a morte existe, para uma pessoa muito materialista, sim, ela existe. Ou para quando nós estamos muito apegados a algo, ela existe porque tudo aqui terá um fim, tudo tem prazo de validade, e aí você vai sim experimentar aquele fim se você não tiver a ideia de que tudo está, quando tem um fim, em transição até a matéria, se alquimiza e se recicla. Mas quando a gente tem essa experiência de apego, que é exatamente esse eixo na astrologia, 2 e 8, touro escorpião, o apego gera morte. E a morte é o que vai dar aquela sensação de fim, e aí nós ficamos em pânico, porque nós nos perdemos nesse looping. E não experimentamos a beleza das transições, porque a transição tem que ser vivenciada como que ela é uma transição. É uma mudança de pele, é uma mudança de nível, de estágio. Seja na sua vida, quando você passa de ser criança para ser adolescente, adolescente para a idade adulta, adulto para a velhice, tudo tem uma beleza, tudo tem um esplendor, tudo tem um desabrochar. Quando você observa uma roupa que está rasgada e você recicla, ou você doa, e tudo isso, não existe fim, existe sempre, aquilo sempre vai estar recomeçando em algum outro nível. Se a gente pensar nisso, a vida é sim eterna, mas eu sugiro como prática, o que eu quero trazer para vocês aqui, a gente poderia ficar filosofando, mas como prática mesmo para focar na vida que nos habita, é exatamente dentro desse eixo, nós olharmos para ao nosso redor, na nossa casa especialmente, e tudo que vocês tiverem, que vocês estão guardando para um momento. Ali você está cultivando a não vida, porque se existe algo mais não vida, é você guardar algo para um momento que você não sabe se ele vai existir. Então, sabe aquela coisa assim? Ah, eu tenho taças lindas que eu ganhei de presente de casamento, isso pode ter sido há 30 anos atrás, e elas estão guardadas, eu não posso colocar para uso. Quando a gente fala assim, não posso colocar para uso, você matou essa experiência do eixo touro escorpião, casa 2, casa 8. Se eu falei não posso colocar para uso, eu já matei, porque eu não estou, primeiro que eu não estou dando a permissão para que aquele objeto venha cumprir o seu dharma, que é a sua função, a sua vida. O dharma de cada partícula que existe nessa existência é cumprir algo. Se eu guardo no armário, tranco, fecho, eu estou sufocando, e tudo que eu sufoco vai me cobrar de algum jeito, porque eu estou sufocando a vida. Aquilo gera repressão, a pessoa tende a ficar contraída, ela tende a ficar até doente, porque a energia está reprimida, oprimida, não há fluidez. Então, como exercício de vida, para trazer algo bem prático para vocês, fora suspirar e expirar, que eu gosto de coisas práticas, para a gente poder pôr a mão na massa e sentir aquilo, comecem a olhar o que, que vocês estão guardando para algum momento, que esse momento não existe, porque se a gente entende que só existe o presente, presente é agora, pegar o meu melhor copo, a minha melhor taça, o jogo de cama, sei lá do que eu estou guardando no armário, para que ocasião especial é essa? Ocasião de celebrar. O que eu vou celebrar agora? A vida. Então, assim, hoje, faça esse exercício. Catem alguma coisa que está guardada na casa de vocês, para algum momento, e tragam para o momento. E olhem para aquilo e falem, por que eu te trouxe agora objeto guardado, que estava morrendo? Seja bem-vindo, porque eu estou celebrando a vida. E aí é isso. Aí a vida vai fluir nessa vibe com vocês. Não esperem, não criem esse futuro, porque esse futuro ou é agora ou nunca será. Então, gente, é isso. E se quebrar, quebrou, cumpriu a sua função. Pelo menos antes uma taça sendo quebrada por ter sido usada do que aquele livro que foi comido pelas traças sem nunca ter sido lido. Conheço vários casos assim. Ah, de tanto guardar, de tanto ficar de enfeite, a traça foi lá e comeu e esse livro nunca cumpriu a sua função. Morreu sem ter nascido. E isso é muito triste, a nossa vida vai imitar isso, assim como o corpo, quando eu falei no início, o nosso corpo imita, ele é apenas um servo, assim os nossos objetos também, eles acabam imitando. Então, nosso corpo vai imitar isso. A gente vai começar a deixar ele todo sem função, a nossa vida, o fluxo. Aí eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo um monte de prática para isso, para aquilo, para abundância, para fluidez, para aquilo, papá. Essa engrenagem que está ao seu redor não é mexida. Desculpe falar, mas não adianta. Práticas teóricas, práticas de magia não sei do que, o ritual cheio de passo a passo, vou me iniciar não sei o que, vou fazer. Tá, e esse entorno que está engessado, igual a quando era há 40 anos atrás, 30, 20 ou 10. Ah, então vamos começar mexendo nisso e tudo vai mudar. Eu tenho certeza para dizer isso para vocês. Isso é magia, tá? Às vezes, ó, é mais mágico você tirar aquele objeto guardado, colocar para o seu uso, fazer daquilo uma celebração. É mais mágico do que você sentar e repetir um ritual que nem tocando seu coração tá. A intenção, a magia de tudo que você faz é o que tem que ser trazido para a nossa vivência diária. Isso tem um grande efeito, um grande efeito. Então, gente, já a hora está passando, mas tudo bem. Eu trouxe aqui um dizer, eu ponho muito nos cursos da alquimia vibracional. Esse é um curso que eu pretendo gravar ele online em breve, que é um curso que eu amo. Alquimia vibracional, ele transforma, me transforma. Então, assim, o que me transforma, eu gosto muito de divulgar e propagar, porque são práticas que eu faço muito e são práticas que têm muito valor. E esse é um dizer que eu acho lindo. Eu trouxe aqui para celebrarmos juntos essas palavras que eu acho muito encantadoras, muito inspiradoras. Em algumas tribos xamânicas, se você chegar ao curandeiro se queixando de desânimo, depressão, ele irá te fazer 6 perguntas. Prontos para responder as 6 perguntas? Olha lá, desânimo e depressão. Tudo isso, quando a gente sente desânimo e depressão, a gente sente que a vida está por um fio, não é? Ânimo. Ânimo, o que é ânimo? É alma, é o que te anima, é a vida. Depressão é quando a gente está, né, naquele vale obscuro. Aí o xamã curandeiro faz as 6 perguntas, olha que lindas. Quando você parou de dançar? Quando você parou de cantar? Quando você parou de acreditar? Quando você parou de se encantar pelas histórias? Quando você parou para silenciar? Quando você parou de amar? Voltando a essas 6 possibilidades, você volta à conexão com o fluxo da vida. Pronto. Simples assim, como toda simplicidade xamânica simples e profundo, como tudo que vem do xamanismo. E é isso. Vamos deixar. Eu vou colocar, amanhã eu já coloco esses dizeres para a gente refletir ao longo dessa semana, que tem muito a ver com esse oráculo, com as palavras sementes. De um modo geral, aqui estão implícitas muitas sementes, não só da vida, muitas sementes que estão no oráculo. E aí amanhã eu coloco para a gente ter como um guia de reflexão que vale, para que a gente se lembre que está a beleza da vida e da força está muito mais disponível do que a gente imagina. Então, gente, vamos agora para... a nossa prática de hoje. Essa semana eu fiz tanto já com as palavras escolhidas que não tirei agora. Vamos tirar. O oráculo está aqui, o oráculo das palavras sementes, com a amada Pedra da Lua, que é a guardiã do meu oráculo. Pedra da Lua, pedra clássica da imaginação ativa, porque é a pedra que organiza o nosso corpo emocional para que ele não interfira nas intuições, nas percepções. Um corpo emocional orquestrado, ele permite que nós acessemos esses espaços sem turbulências. Porque senão a gente vai para esse espaço do andar de cima, quando o corpo emocional está muito agitado, e a gente não sabe se o que percebeu é intuição, pressentimento, eu que criei, eu que fiz aquilo, a gente fica naquelas questões todas. Isso tudo a Pedra da Lua resolve, tá? Passem uns dias com ela, que ela vai dando para vocês muito equilíbrio para poder a intuição entrar mais pura. Mas vamos lá. Aí eu embaralho, porque o ato de embaralhar... o YouTube tem que aumentar. O ato de embaralhar é um ato de trazer o aleatório. O aleatório é tudo que a gente quer quando entramos nesse andar de cima. O andar de cima não é linear e lógico como a mente racional. O andar de cima é tudo ao mesmo tempo agora, multidimensões. E a gente que tem que se virar para entender, decodificar tudo que é... a gente começa a ouvir aquelas intuições e informações igual um sonho. E aí você tem que ter aquele silêncio interno para decodificá-las. Porque é tudo ao mesmo tempo agora. Não tem jeito de lá em cima ser tudo linearzinho, não. Esse andar de cima é embaralhado mesmo. Então, vamos fazer muito relaxamento criativo, para orquestrar, muita meditação, para que esse lado racional fique pianinho. Vou colocar aqui em cima para todo mundo ver. Vamos cortar. E aí eu vou tirar aqui. Vamos lá, vou inspiro. Retenho o ar e vou retirar para nós uma linda semente para nossa semana, que será... Não vou olhar também, nem vou olhar, eu vou deixar aqui para a gente ter a surpresa juntos. Vamos relaxar então, quem pegou a sua aguinha, encontrando uma posição bem confortável, vou ficar aqui de lado. Posição confortável, respirando profundamente, coloquem o seu cristal do dia, o que vocês quiserem. Vamos respirando profundamente. Mas é para ficar de olhos fechados. A gente inspira profundamente. Solta o ar, solta o corpo, relaxa. Vai trazendo a sua atenção para o seu momento presente. Inspirando e expirando. Solta, relaxa. E abrindo a sua tela mental, você vai entrando agora no seu espaço sagrado. O o jardim das emoções. Contemple a beleza que é esse espaço. Espaço por você cultivado. Com a força da sua intenção. E nesse sagrado espaço, jardim das emoções, vamos sendo levados para um canteiro especial que será por nós cultivado. É o canteiro da espontaneidade. Eu agora escolho sentir espontaneidade. Eu agora escolho sentir espontaneidade. Eu escolho sentir espontaneidade. Inspire a espontaneidade. Deixe essa semente se espalhar pelo seu ser. E vá começando a explorar o seu sagrado canteiro da espontaneidade. Sinta o primeiro impacto que esta poderosa semente cria em seu ser. E dialogue com a mensagem desta emoção. O que é para você ser espontâneo? Momentos da sua vida você consegue ser de fato espontâneo? E em seu dia de hoje, percorra os eventos numa ordem decrescente a partir de agora. Houve algum momento que de fato você se sentiu você? Que o seu ser se manifestou de forma natural? Se isso aconteceu, você agora só percebe, pois quando a espontaneidade surge, nem o nosso observador percebe, pois estamos tão à vontade, tão livres, tão leves, que a mente não é capaz de registrar. Pois quando registra, a espontaneidade desaparece como uma bolha de sabão quando tocada. E vá percorrendo o seu canteiro da espontaneidade e viaje para mais atrás da sua vida e busque as memórias semente dos momentos que ficaram marcados como um fluxo de espontaneidade, em quais os momentos você, de fato, ao longo de toda a sua história, foi você. E como era isso? Foi uma crise de riso, de alegria? Foi num contemplar, numa descoberta? Você estava só ou acompanhado? Quando é mais comum você se encontrar com a espontaneidade do seu ser? Quando está apenas com você ou com pessoas especiais? E quem são essas pessoas que ativam em você a semente da espontaneidade? Traga essas pessoas para o seu canteiro, mesmo que elas já não estejam mais nesta dimensão. Se alguém já passou pela sua história e ativou em você essa semente, mantenha esta consciência viva em seu canteiro. Eleja também pessoas públicas, divindades, pessoas que são figuras folclóricas, não importa, mas que você as vê como seres espontâneos e as traga para que sejam seus modelos ao longo da prática. Modelos são musas que inspiram. Nosso desabrochar. Busque sempre modelos de inspiração evolutiva. Coloque em seus canteiros todos os modelos sempre. E vá permitindo que a força da espontaneidade gerando mais e mais e mais sementes. E neste canteiro, nós iluminamos os espaços áridos também, para que não haja aridez e que todo ele possa ser um solo fértil. É necessário que iluminemos o espaço onde a espontaneidade não está sendo desabrochada. Identifique em sua vida, em seu ser, o que bloqueia a sua espontaneidade. Travas e bloqueios de dentro, questões da sua mente, das suas emoções. E o que do mundo fora, bloqueia a sua espontaneidade, pessoas, situações, ambientes. E ao iluminá-los, você começa a ter pistas sobre como remover a aridez e plantar a espontaneidade. Identifique quando a espontaneidade é bloqueada. Qual papel você assume? Da vergonha, da rigidez, da austeridade, da antipatia. Quando você está sendo pouco espontâneo, qual personagem emerge e por quê? Identifique, é uma persona, é uma máscara. Vamos removê-la para que a espontaneidade ocupe todos os espaços. Pois a persona de baixa frequência impede o fluxo da vida, da inspiração, do merecimento, da generosidade, da alta frequência energética. Vamos nos despir das personas que surgem quando a espontaneidade não está presente, para que neste momento você agora repita mentalmente: eu escolho sentir espontaneidade, sentir espontaneidade, sentir espontaneidade, espontaneidade, espontaneidade. Deixe que a palavra semente espontaneidade. Ecoe em todos os seus espaços internos, para que ela floresça e apareça nos espaços externos. Lentamente, vamos trazendo a nossa consciência para o espaço onde vocês estão, para o corpo físico, pegando a nossa água, elevando a água e mantrando: eu a tomo, água da vida. Eu a declaro, água da luz. Espontaneidade. Traga lentamente o copo para perto dos seus lábios. Beba 3 goles com a máxima intenção, levando para as dimensões mais densas do seu ser. Tudo que aqui foi intencionado. Faça da palavra semente o seu mantra. Espontaneidade, espontaneidade. Espontaneidade. E assim é, está feito, a hora passa voando aqui. Gente, muito obrigada. Deixa eu desligar o som. Obrigada. Linda palavra, espontaneidade, que é uma palavra tão especial, dá margens a tantas reflexões. A força das palavras sementes é exatamente essa. As reflexões, palavras sementes, imaginem uma planta crescendo, né? Como a que a Agatha dendrítica, que tem dendros. Ah, essa palavra é trava-língua, é igual a espontaneidade também. E é, dendros quer dizer dendrítica, porque são ramificações, né? São os galhos. E é exatamente isso. Eu pus essa foto, tá lá no Instagram do Portal 1111. Gente, quem não tá no Instagram, YouTube, curta o Instagram do Portal 1111. E são esses galhos. Quando a gente planta, os galhos surgem, são bifurcações. E toda palavra semente, a gente tem que ir catando esses galhos. Que é, o que não é, quando não aparece, por que ela não aparece aqui, aparece ali. E o que vem para mim quando ela aparece. Tudo isso, levem para a reflexão de vocês. Vou dizer que abre muitas portas. Nosso caminho sagrado sempre é o autoconhecimento, porque se assim não for, a gente não vai para outros patamares de evolução. Estamos aqui para alquimizar o nosso ser, para lapidar o nosso ser. E quando a gente não faz esse processo, nós criamos uma barreira. Então, vamos refletir sobre durante a semana. Amanhã eu vou já colocar o áudio espontaneidade. Esses áudios eu não tenho eles todos prontos, eu tenho feito em função das lives. E vou colocar o áudio das 33, porque eu ia pôr só na live das virtudes, mas eu acho que é bem interessante a gente mantrar, porque 33 vezes mantrando nesse ritmo dá um efeito muito especial para que o nosso lado, que às vezes não entende muito o racional, que é aquela coisa que a gente fala assim, ah, eu entendi, né, tudo, mas de repente eu me pego agindo da mesma forma. É igual quando a gente fala para alguém assim, ah, olha, isso que você está fazendo não é bom para você. Aí a pessoa, eu entendo, né, coisas que são óbvias, ah, fuma, come em excesso, muito açúcar, e não é bom. E a pessoa sabe, todos nós sabemos, né, temos um pouco de instrução, informação, a gente sabe o que faz bem e o que não faz, mas a gente não tem força suficiente para subir aquele degrau, para deixar para trás aquilo que nos engessa, que nos aprisiona, que nos domina, que é um vício, pode ser um vício emocional, físico, tanto faz, tudo a mesma coisa. E aí, só conversa com esse lado a área mais sábia do nosso ser. Não adianta você chegar para esse ser e falar, ah, isso faz mal para você. Ah, ficar só reclamar faz mal. Você falar, tudo bem, eu entendo isso, compreendi, mas aí quando eu me vejo, eu já estou reclamando. É um vício, reclamar também é um vício. Como outros, tão físicos ou não. Mas para conversar com esse nosso lado, só a área sábia do nosso ser. E essa área a gente só acessa quando medita. Então, quando a gente está meditando, silenciando, e coloca lá as palavrinhas sementes, nós ali começamos a reprogramar. Então, a ideia dessa prática do 33 é isso, tá? Se vocês puderem fazer, aí então agora que a gente tem 7 dias, então maravilha, né? Fazer assim várias vezes por dia, 7 dias, vai ser muito show, muito incrível. Gente, então muito obrigado. Acessem o Telegram para o material. Dúvidas, informações, sugestões, são maravilhosas. Estou sempre aqui disponível para isso, para a gente trocar uma ideia, conversar. E na próxima segunda-feira, que será dia 7, só na próxima segunda-feira a gente tem dupla live. Tem esse dia 7, que é a prática de chama violeta que eu tenho feito, e encontro imaginação ativa, relaxamento criativo com o oráculo das palavras sementes. Saudações cristalinas! Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!